Direto ao assunto.
Olá, ouvintes, eu sou Lilian Veron. Recebemos na Rádio Alemes o promotor Moisés Casarotto, que é o coordenador do Núcleo Eleitoral do Ministério Público Estadual de Mato Grosso do Sul, especialista, né, em direito eleitoral, tem a importante missão de zelar para que a democracia possa ser exercida em sua plenitude. Hoje falaremos sobre o direito eleitoral das mulheres, que é o maior número de eleitores e da população, embora essa proporção não seja representada na ocupação dos cargos eletivos das câmaras municipais e federal e também nas assembleias legislativas de todo o Brasil. Dr. Moisés, seja bem-vindo à Rádio Alemes.
Bom dia, eu que agradeço essa oportunidade, a gente está conversando sobre esse tema de muita relevância aí para a sociedade sul-mato-grossense.
Doutor, a gente gostaria de começar falando justamente sobre a questão do direito das mulheres, né? Historicamente, uma vez que o voto feminino ele só foi possível em 1932.
Infelizmente, né, menos de 100 anos, né, ou seja, a mulher conquistou o direito ao voto no Brasil há menos de 100 anos. Isso já é um indicativo muito ruim, né? Ou seja, há menos de 100 anos a mulher não votava no Brasil. Mas isso felizmente mudou em 1932, né, com um movimento muito forte do direito ao sufrágio das mulheres, por várias mulheres corajosas, né, que aí começaram a ganhar direitos, né, que deviam ser naturais, deviam acontecer naturalmente, mas começou então com o voto e depois progressivamente começou a surgir outros. Mas isso foi muito vagaroso na história. Se a gente olhar a participação feminina dentro dos congressos nacionais, congresso nacional, assembleias, câmaras municipais, sempre foi muito baixa. Especialmente antes da Constituição de 88, ela é muito baixa, ela é inexpressiva. Aí depois da Constituição de 88, começou um pouquinho, né, mas ela só veio mesmo se efetivar com um pouquinho maior de, né, de quantidade de mulheres, só realmente com a implantação da cota de gênero, né, que foi em 97 uma cota ainda bem não tão efetiva, né, mas depois, felizmente, em 2009 foi se concretizando, até nos anos mais recentes agora, que o TSE realmente passou a exigir de uma forma muito mais severa, que realmente não bastava apenas preencher as vagas, né, com, né, mulheres eventualmente que nem se concorriam, mas que realmente sejam efetivas, e exige um mínimo de 30% de candidatas, aí se efetivou muito mais. Isso é uma história ainda recente, né? Isso passa pouco de 10 anos que se tem uma efetividade muito grande nas cotas. Antes disso, sequer ainda era efetivo.
E falando sobre essa questão dos 30%, né, dessas vagas para as mulheres dentro desse direito eleitoral, a gente tem essa etapa do registro das candidaturas com esse 30%. Os partidos estão justamente nesse momento eleitoral aqui em todo o Brasil para as eleições municipais. Como que funciona na prática? Os partidos e as coligações, como que eles precisam estar atentos a esses 30%? E existe punição para casos que desrespeitam essa legislação?
Perfeito. Excelente pergunta. Realmente a legislação exige, e o TSE tem sido bastante firme nessa exigência dos 30% no sistema proporcional, para vereador, né? No sistema majoritário não existe a cota, porque majoritário é só o titular e vice. Então, para prefeito e vice não tem como exigir homem ou mulher. Os partidos, as coligações são livres para escolher quem bem entender para prefeito e vice. No entanto, para os vereadores, né, porque é plural, tem vários candidatos, né, no sistema proporcional de vereador, os partidos e as federações, porque nesse sistema não pode ter coligação, né? Para vereador não pode ter coligação. Então, só concorre partidos ou federações, que agora existem, né? Esses partidos ou federações deve indicar no mínimo 30% das vagas que eles indicam para candidaturas, né? Por gênero, mas a gente sabe que acaba sendo, infelizmente, minoritário sempre mulheres. Então, é no mínimo 30%. Então, de 10 vagas, tem que ser 3 e assim por diante, né? Sempre progressivamente nessa proporção. A gente espera que até que seja mais, porque o normal é ser 50 a cada lado, no mínimo, ser 50, 50 e pouco, porque o eleitorado brasileiro é isso. Hoje em dia, as mulheres são o maior número de eleitoras no Brasil. Mesmo assim, em número de cargos e de candidatos, sempre são um número minoritário. Então, no mínimo 30%. E desrespeitar é muito grave. Primeiro, porque se não respeitar essa cota, ou mesmo botar essa cota fictícia, que a gente chama, né? Criatura, ela bota uma mulher que só vai estar formalmente lá para concorrer, para dar um número, mas ela não concorre. O que ela não faz? Ela não faz campanha, ela não tem quase voto, ela não faz, né? Pressão de contas é sempre baixa. Se isso acontecer, chamada candidatura laranja ou fictícia, cai a chapa inteira. Ou seja, todos os candidatos daquele partido ou federação são cassados. Tivemos exemplos na eleição passada, como o Ladá e o Takuru, e até recentemente aqui no governo, na Assembleia Legislativa, né, um deputado que acabou perdendo o mandato justamente por o seu partido, isso não é pessoal a ele, né, mas o seu partido não respeitou a cota de gênero. Então, a sanção é severíssima, porque a chapa, né, aquele partido ou federação que não respeita a cota de gênero, tem todos os seus candidatos, eleitos ou não, cassados.
E nesse caso, a gente percebe o seguinte, quando o senhor fala dessa candidatura fictícia, essa candidatura laranja, como que o Ministério Público detecta isso? É fácil? É difícil? Como que vocês investigam essas situações? E como que chega a denúncia até vocês também?
Na verdade, além das denúncias, não é difícil constatar, principalmente porque nesses casos a mulher vai ter uma votação inexpressiva, a gente vai perceber que a votação é muito baixa, chegou a ponto de ter zero voto, ou seja, nem ela votou nela, ou uma votação pífia, que a gente chama, né, mínima, né, de meia dúzia de pessoas, 10 pessoas, 20 pessoas. Quando a votação é inexpressiva, isso é facilmente constatado. Segundo, a movimentação, quando vai prestar conta, a gente percebe que na prestação de contas também não há movimento compatível com uma eleição, né? Você tem vários vereadores movimentando um número X e é alguma mulher lá um númerozinho muito mais baixo. Então é muito fácil constatar. Então a gente olha no final de cada eleição os candidatos menos votados, olha a movimentação bancária e aí vai depois, vai olhar em rede social, vai olhar se ela fez campanha, vai olhar se movimentou, fez campanha, né? Se movimentou, fez folder, fez outras coisas, o que é facilmente detectado. Não tem muita dificuldade, não. É um dado público da votação de cada um, é um dado público a pressão de contas feita, e a gente olha e isso é facilmente detectado.
E tem também regras para o tempo de rádio e televisão. Qual que é essa regra? Como que funciona?
Perfeito, também é importante. Essa também é a mesma, seguindo a mesma regra, é no mínimo 30%. Se tiver mais mulheres, é mais tempo. Então, se tiver, né, felizmente, 40%, 50% de mulheres num partido ou federação, é o mesmo tempo de rádio e TV. Então, na propaganda eleitoral que é feita gratuita no rádio e TV, é obrigatório dar a mesma proporção de tempo de rádio e TV para as candidaturas femininas. Então, se num partido tiver 35% de candidaturas femininas, 35% do tempo de rádio e TV dá proporcional para vereador, tem que ser concedido às mulheres. Isso é aferido município por município. Inclusive, agora, os partidos, ao levarem, né, suas mídias às rádios e às TVs para apresentação, eles são obrigados a destacar no plano de mídia deles qual é o tempo destacado das mulheres para a gente possa conferir realmente se isso acontece.
Tá, e nós temos também a questão da verba, né? Da verba para a campanha, do dinheiro do partido. As mulheres têm direito a essa proporção? Proporcionalidade também?
Tem essa direito à proporcionalidade, mas temos um problema, e a legislação é muito ruim nesse aspecto, porque não existe uma igualdade entre todas as mulheres. Então, sim, existe a mesma cota de 30, 40, ou seja, o número de mulheres vai ter proporcional o tempo de, o dinheiro também na campanha. No entanto, essa obrigação do partido não acontece município por município, estado por estado, mas só nacionalmente. Então, o Congresso Nacional, quando fez a lei, deixou ao livre-arbítrio dos partidos, a direção nacional estabelecer como vai gastar esses 30%, 40%, 50% do dinheiro. De modo que, infelizmente, isso é uma crítica, né, que deveria ser a gente melhorar isso, né, na legislação. Um partido pode aplicar esse dinheiro destinado às mulheres mais no estado e menos em outro, mais no município e menos em outro, mais em candidaturas femininas, mais uma mulher e menos em outro. Não é obrigatório chegar em todas as mulheres esse dinheiro. Ele tem que apresentar e provar que usou esse dinheiro globalmente no país inteiro. Então, isso não é tão fácil, né, e às vezes mulheres que são candidatas não chegam dinheiro. Chega no Mato Grosso um dinheiro, eles podem botar mais no município menos um outro, e chega no município, às vezes não dá para passar todas as mulheres, eles passam para algumas, só para dar cota. Então, o que a gente sugere? Sugere que as mulheres pressionem. Então, é uma situação dentro do partido. A própria lei fala que quem quer ter direito ao fundo eleitoral, que é o dinheiro, né, grande que vem, né, nessa eleição, para o Brasil inteiro ser 4,9 bilhões, tem que fazer o pedido por escrito. Então, o que a lei diz que quem tiver interesse deve fazer por escrito. Então, as mulheres podem fazer por escrito, solicitando ao partido esse dinheiro, né? O partido não é obrigado a dar, mas a pressão existe. Então, se as mulheres se organizarem dentro do partido, olha, ou vocês me dão dinheiro, eu não concorro, o partido não concorre. Então é uma questão interna das mulheres se unirem e exigirem, né, participação nesse dinheiro, que os partidos têm que daí passar para elas. Se eles não passarem, não tem obrigação legal, mas se elas se retirarem, também o partido não concorre. Então, a mulher também tem que, nesse caso, exercer uma função bastante firme, que para fazer campanha precisa de dinheiro, que ela quer dinheiro assim como o homem recebe. Se ela não fazer isso, ela não participa. Se ela não participa, se sair uma mulher da campanha, vai ter que sair um homem, né? Porque essa cota tem que ser respeitada, inclusive nas substituições, nas vagas remanescentes. Então, se um partido inicialmente botou, você tinha lá 10 candidatos, mas dos nossos municípios, que são 9 vereadores, pode indicar 10 candidatos, que é 100% mais um. São 10, tem que ter 3 mulheres. Se essa mulher prometer um dinheiro para ela, não entregaram para ela, que ela prometeu, ela se retira. Se ela se retirar da campanha, porque ela não tem dinheiro para fazer campanha, ficou uma a menos, vai ter que sair um homem ou tem que achar outra mulher para colocar. Então, é uma forma de pressão legítima, porque se prometeu e se há necessidade de dinheiro para fazer campanha e não entregam para as mulheres, e se ela não quiser concorrer, ela pode se retirar. E ao se retirar, ela gera um problema muito grande para o partido.
E sem a mulher, então, não vai ter a concorrência, né?
Ninguém
vai concorrer.
Se não tiver a cota 30%, cai toda a chapa, né?
Sim.
Então a mulher tem uma arma muito forte para exigir, porque a participação dela é fundamental. Sem, né, num município que tem 10 candidatos, sem 3 mulheres, o partido ou federação não concorre. Então, eles, né, devem ter essa sensibilidade também, que assim como passa de para os homens, tem que passar para as mulheres também, né? E o ideal é que seja na mesma proporção, inclusive.
E o senhor é um defensor da cota, não apenas na campanha, mas também nas cadeiras do legislativo. Por que que o senhor é esse defensor? E na sua visão, qual que é a importância de ter essas mulheres nos parlamentos?
Bom, isso é importantíssimo, defendo sim, já não só nas minhas manifestações, né, mas também escrevi já artigos. É um movimento muito grande no Brasil, não só de mulheres, mas de homens também engajados nessa luta, que nos locais plurais, né, nos órgãos colegiados, né, haja participação feminina na proporção, né, da sua existência mesmo na sociedade. Porque, claro, nos cargos majoritários, onde tem um titular e vice, você não tem como impor que um partido bota como cabeça de chapa, como prefeito, uma mulher, um homem. Isso é da liberdade, da luta de cada um. Mas até para virar um candidato a prefeito, precisa ter participação política, tem que ser vereador antes, tem uma história. E justamente, então, nos órgãos colegiados, como Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa, Câmara dos Deputados, né, Senado mesmo, que há muitas, né, apesar que Senado é majoritário, mas Câmara dos Deputados, né, que são 513 deputados, você tem uma participação feminina muito baixa. Então, dentro dessa casa, que é bem plural, a cota de gênero é muito importante, não só de número de candidatos, mas das vagas, né? Países, veja, como a Argentina, né? Vários países da Europa têm, no sentido de ter vagas garantidas. Então, numa eleição, tantas cadeiras já são reservadas às mulheres, né? Se mais de 50% da população é mulher, naturalmente devia ser mais ou menos isso, 50% das cadeiras destinadas às mulheres. Porque é inimaginável que numa sociedade como Mato Grosso do Sul e outro estado, não se tenha mulheres habilitadas. O que tem, na verdade, é que na prática a gente vê é que a mulher sempre, além do voto ter sido só tardio para ela, mas também não participa das direções dos partidos, ela não tem poder de ingerência sobre o dinheiro destinado. Então, o ambiente político, infelizmente, é muito de participação masculina. Então, a mulher tem um pouco de dificuldade. Por isso que as cotas fariam que as mulheres tivessem essa participação, e melhor ainda, né? Porque as leis seriam feitas com a visão feminina também. Porque hoje em dia, né, pega parlamento, são eminentemente homens, e aí você faz leis. As leis são feitas para toda a sociedade, mas e muitas delas impactam, né, nas mulheres. As mulheres são chefes de família, as mulheres são, né, mães, as mulheres que são trabalhadoras, as mulheres que têm suas relações e assim por diante. E às vezes falta, né, ao fazer uma lei, essa sensibilidade, essa visão feminina. Né? Temos aqui nosso exemplo, né? Temos nosso mau exemplo do Mato Grosso do Sul, que na legislação passada, por exemplo, não foi eleita nenhuma mulher. Imagina a Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul sem nenhuma mulher para fazer leis. Agora, na última legislatura, temos, inclusive, a deputada mais votada, né? Mas mesmo assim é baixo. Então, veja, ao fazer uma lei, você tem uma visão eminentemente de homens. Né? Tem exemplos, né? Por exemplo, teve um exemplo passado em um outro estado aí, que, por exemplo, era prefeita, inclusive eleita, e nesse caso não tinha previsto na legislação municipal licença maternidade. Ela ganhou filho, ela não podia se afastar como prefeita para cuidar do filho, porque a legislação, ela perdeu o mandato, né? Só recentemente no Congresso Nacional não tinha banheiros masculinos e femininos, né? Então, assim, o ambiente político foi historicamente não construído para as mulheres. E falta, dentro dos parlamentos, a visão feminina. Falta pelos ambientes, e mulher, né, tem que estar no espaço de poder para justamente ser uma sociedade plural como somos também nos parlamentos, e que reflete na melhor qualidade das leis e da nossa vivência.
E o senhor falando justamente desse olhar feminino, a Assembleia Legislativa aqui de Mato Grosso do Sul, a proposta da deputada Mara Caseiro, foi justamente nesse sentido da licença maternidade para as mulheres que estão no Executivo, no Legislativo. Essa previsão aqui no Estado. Então é isso que o senhor falou, essa sensibilidade isso, dela trazer esse tema para casa. E também o Estatuto da Mulher Parlamentar, que fala sobre a violência de gênero. A gente não vai entrar muito nesse assunto, mas eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa questão da violência de gênero em relação também ao direito.
É verdade. Além de ter uma baixa participação, ainda quando as mulheres participam, ainda há uma, a gente chama de gênero, que é o preconceito, que é a ameaça, o constrangimento, né? Há toda uma situação, né, que ainda é muito machista, né, da participação da mulher na política. Então ela é, por diversas vezes, constrangida, ameaçada, perseguida, né, na campanha, depois da campanha, no exercício do mandato. Então isso também, felizmente, foi previsto uma lei agora recente, 2021. Veja, só apenas em 2021 também agora é crime a chamada violência política de gênero contra a mulher, né, que eventualmente sofreu algum tipo de ameaça, constrangimento, pena de 1 a 4 anos, criminal. Essa pessoa, inclusive, for condenada por violência política de gênero, fica inelegível por 8 anos. Então uma situação bem interessante aí também, que não devia existir, porque não devia ter esse tipo de crime, mas tendo também. Hoje, o direito protege a mulher se ela é ameaçada, constrangida, perseguida dentro de ser candidata ou dentro do mandato também, e a pessoa que faz isso pode ser punida, né? Inclusive com prisão. Inclusive temos hoje um preso no Brasil, né? Um ex-deputado de um estado da federação está preso preventivamente por estar perseguindo uma mulher que é detentora de mandato político. Foi decretado pelo juiz eleitoral, passou pelo TRE, em recurso ao Tribunal Superior Eleitoral, manteve a prisão preventiva dele por estar ameaçando uma mulher.
Primeiro quero agradecer a sua participação aqui na Rádio da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, trazendo essas informações sobre o direito das mulheres, o direito eleitoral das mulheres, e pedir que o senhor desse, assim, aonde pode ser feita a denúncia, como que as pessoas encontram o Ministério Público, é só no Ministério Público, como fazer chegar essas denúncias de irregularidade à Justiça Eleitoral?
Importante, o Ministério Público é o canal do cidadão, né? O Ministério Público, eu sempre falo, é pago pela sociedade para, né, proteger todos os direitos de todos os cidadãos, das mulheres, dos homens, das crianças, dos adolescentes e todo mundo. No direito eleitoral especificamente, a gente tem uma série de, né, de legitimidades para entrar com ações e para proteger não só a mulher, mas em outras situações. Mas a mulher, né, que sentir realmente tiver algum problema, né, nessa questão, especialmente os direitos que não lhe são conferidos, que são legítimos, né, pode procurar o Ministério Público. Existe a própria possibilidade de fisicamente, né, no estado do Mato Grosso do Sul nós temos 55 promotorias eleitorais, tem promotores eleitorais espalhados por todos os municípios que tem sede zona eleitoral. Então a mulher pode se dirigir pessoalmente ao Ministério Público na sua cidade que tem zona eleitoral, falar com o promotor, com o assessor, marcar uma reunião lá, expor a situação, se é o caso realmente, né, de intervenção do Ministério Público. Nos casos que eu falei aí, de tempo de rádio e TV, né, e outros direitos aí de violência política, com certeza a gente atua. Só a questão do dinheiro, que como é uma decisão do partido, aí a pressão primeiro da mulher tem que ser dentro do partido, né? E além da presença física lá no interior do estado e todo, não só na capital, todo o interior, pode também ter o DISC 127. Nós temos o DISC 127, se a pessoa quiser ligar para o DISC 127, o nosso pessoal da ouvidoria vai orientar como fazer a denúncia, como lançar no sistema, como, né, fazer essa denúncia. Ou mesmo no site do MP. No site do MP tem um link chamado da ouvidoria, onde tem um link de denúncia. Nesse link de denúncia, a pessoa não precisa nem se identificar, mas é possível anexar foto, documento, filmagem, pode anexar inclusive provas, né? Porque ao fazer uma denúncia, não adianta só dizer, ah, fulano e tal violou a lei. Não, tem que dizer quem foi, onde foi, como foi, para que a gente possa minimamente apurar. Então a gente pede que sempre for fazer uma denúncia, né, que concretamente diga, né, quem fez o ato ilícito, onde foi, quando foi, para que a gente consiga investigar, né? Conseguir uma câmera de filmagem, conseguir um documento, conseguir provar que realmente aquilo aconteceu. Então tem esses três canais, fisicamente nas promotorias, presencialmente, no DISC 127 da ouvidoria ou no site do MPMS, o link da ouvidoria pode fazer qualquer tipo de denúncia, né, da violação da lei eleitoral.
Tá certo. Muito obrigada, doutor, pela sua presença aqui.
Eu que agradeço esse espaço democrático, né, de importância da participação popular.
Bom, ouvimos então o promotor de justiça de Mato Grosso do Sul, Moisés Casaroto. Ficamos por aqui com o Direto ao Assunto, que tratou dos direitos eleitorais das mulheres que precisam ser respeitados. Obrigada por sua audiência. Eu fico por aqui e até um próximo Direto ao Assunto.
Direto ao Assunto.